A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar sobre a iniciativa Combate à Evasão Escolar da Comarca de União da Vitória, que está sendo premiada pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem vai conversar comigo é o idealizador do projeto, o juiz Carlos Eduardo Mattioli, ele que atua na Vara da Família, Infância e Juventude no SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Seja bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Meus cumprimentos também a todos os ouvintes que nos acompanham.
Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse para nós o que representa essa premiação do Conselho Nacional de Justiça ao projeto que combate a evasão escolar aí da sua comarca, de sua autoria, idealizado pelo senhor.
Acima de tudo, é um conforto para todos nós, porque é o projeto nosso mais antigo, o projeto de cidadania que tem mais tempo de funcionamento, e um conforto no sentido de nos trazer a informação de um órgão de gestão de poder judiciário, um órgão que tem a finalidade de olhar para o judiciário com mais apuro e dizer quais são os caminhos que o judiciário deve percorrer, dizer que esse é, sim, um dos caminhos. É, ao longo de 13 anos de projeto que caminhou conjuntamente com os processos judiciais, ora antes do advento dos processos, ora paralelamente, nós sempre tivemos questionamentos, tivemos dificuldades. Por vezes, quando nós promovemos algo diferente, surge a dúvida também. E, claro, tivemos já inúmeras situações de dia a dia, situações cotidianas mesmo, de feedbacks positivos de escolas, de famílias, núcleos familiares, dos alunos que antigamente eram evadidos e retornaram. Tivemos o advento aí também da chamada de alguns estados da federação, como Espírito Santo, Santa Catarina, Tocantins, que nos chamaram para ouvir e replicar o projeto adiante. Mas, enfim, o reconhecimento pelo órgão como é o Conselho Nacional de Justiça, formatado pela nossa Constituição, sem dúvida nenhuma, é uma grande coroação e uma providência que traz bastante trabalho, avoluma significativamente o cotidiano da vara judicial, ora agora do SEJUSC, mas o principal é conseguir encontrar caminhos diferentes, criativos, que fazem as coisas funcionarem, né? Especialmente numa área tão sensível como é a presença do aluno dentro da sala de aula.
Pois é, qual foi a sua motivação lá atrás, na época em que o senhor idealizou, teve essa iniciativa?
É importante dizer que a área da criança e adolescente, em razão da legislação muito moderna de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, e do próprio texto constitucional ali no artigo 227, quando chama toda a sociedade é o dever de proteção de toda criança e adolescente, e não apenas do poder público, já nos trouxe uma possibilidade de um trabalho diferente do tradicional. O tradicional, como que funciona na área da criança e adolescente evadido? Esse caso, né, que a escola detecta de um aluno com excesso de faltas ou que parou de frequentar a escola, é acionada a rede de proteção, o conselho tutelar, eventualmente as secretarias municipais, e lá na frente apenas que caminha para o Ministério Público, que pode ou não judicializar a questão. Uhum. Quando é judicializado, está no segundo semestre letivo, muitas vezes, do ano escolar. Quando o judiciário consegue dar uma resposta minimamente razoável, ainda que positiva, fechou o ano letivo, o aluno ficou um ano para trás. Então, isso sempre nos incomodou bastante, a burocracia que existe para que as coisas caminhem dentro do poder judiciário. Da mesma forma, Patrícia, também é importante destacar que isso aparece para nós, juízes, de outra maneira, né? O abandono da escola aparece, por exemplo, no ato infracional, adolescente que pratica crimes. Um adolescente que tem lá, por exemplo, um vício em crack e está furtando para sustentar o vício. ele se evadiu muito antes de chegar nessa fase mais complexa do vício. Aparece, por exemplo, na menina grávida que está sofrendo violência do companheiro. Só que daí, de repente, a menina tem 14, o companheiro tem 35. E daí aparece ali a situação de risco para ser atendida na Guarda Infância e Juventude. Enfim, a evasão escolar, ela é causa e consequência de grandes mazelas existentes na nossa sociedade. E trabalhar por meio de um projeto, concatenando um fluxo preventivo de solução desses problemas, é o grande mote que foi lá atrás buscado e hoje está consolidado aqui na nossa região.
Ou seja, conhecer o contexto de vida de cada aluno é essencial, na sua opinião, para mantê-lo dentro da sala de aula?
Perfeito. Preceitos de empatia e de alteridade, né? Porque o que nós escutamos quando ouvimos profissionais da rede de proteção, seja da educação ou outros órgãos da rede de proteção, conselho tutelar, secretarias municipais, é a chamada, entre aspas, falta de interesse. É a falta de interesse desse aluno, a família não se interessa, o adolescente idem. E, na verdade, quando nós vamos ouvir a história desse adolescente, dessa adolescente, aí vai aparecer ali um namorado machista que tem ciúmes e não deixa ela ir para aula. Vai aparecer uma situação de bullying que causou o não mais interesse daquele aluno em estudar. Vai aparecer, muitas vezes, uma violência praticada às vezes, pelo próprio sistema de ensino. De repente, um professor que humilhou ali o aluno em sala de aula. Vai aparecer uma violência sexual praticada dentro de casa, que tira toda a paz e a tranquilidade, a concentração da vítima, aluno, que não consegue mais estudar. Enfim, as histórias são múltiplas, mas são conhecidas por todos nós que trabalhamos nessa área, e elas vão surgir muito mais na frente quando a evasão é praticamente irrecuperável. Então, o que nós conseguimos com o projeto é, como você muito bem perguntou, conhecer a história. E cada aluno individualmente, né, tratando como uma pessoa, um ser em desenvolvimento que precisa, acima de tudo, ser ouvido, ser compreendido, para que nós possamos aí sim conseguir lidar com o problema que causa ali ausência ou excesso de falta, desconcentração em sala de aula.
O prêmio, que é de âmbito nacional, um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, tem o nome de prêmio Prioridade Absoluta. O que significa, magistrado?
Prioridade absoluta é muito importante a sua pergunta, porque, por exemplo, se há uma demanda de saúde, que envolve várias pessoas ali que estão na fila da cirurgia e tem uma criança no meio. Essa criança precisa ser atendida antes. É isso que a lei diz. É isso um exemplo dessa terminologia. De maneira bastante simplória, o exemplo, claro, esse é um exemplo da prioridade absoluta, ou seja, a criança tem que ser sempre atendida na frente com maior rapidez. A criança de hoje não é mais a mesma criança amanhã, daqui a uma semana ela é bastante diferente já, daqui a um mês, um ano, nem se fala. O tempo passa muito rápido, há estudos que indicam que a ausência de estímulos positivos em todas as idades, desde a pequena infância, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, ausência de estímulos positivos e a ocorrência de estímulos negativos, ou seja, presenciar violências, né, um exemplo, eles são profundamente transformadores para um lado ou para o outro da formação daquela criança, daquele adolescente, do adulto que ele vai ser mais adiante. Então, nós não podemos perder tempo e a lei diz isso utilizando essas terminologias, são palavras mais difíceis.
Sim.
E indicam a necessidade de sempre ir na frente, sempre sair na frente, sempre buscar o mais rápido possível atendimento de toda e qualquer demanda que envolva uma criança ou um adolescente que passe especialmente por uma situação de risco, como todos esses exemplos que eu dei de drogas, eventualmente o álcool, gravidez precoce, o bullying, uma violência de qualquer espécie que a criança sofra, enfim, são demandas que têm que ser tratadas com ainda mais cuidado, ainda mais prioridade que todos os outros casos que passam, por exemplo, pelo Poder Judiciário.
Muito bom. O projeto identifica, atende e busca solucionar os casos de evasão escolar. Gostaria que o senhor falasse na prática, como ele funciona, conta com parcerias de outros órgãos, envolve a comunidade local, como é na prática?
É importante dizer, sempre ressaltar, que não se faz nada sozinho, né? Seja com pessoa ou institucionalmente. Na área da criança e adolescente, a própria legislação ela estimula o trabalho em rede. O que seria trabalho em rede? Vários Sim. órgãos, várias instituições unidos em prol de um bem comum.
Sim.
Então, se a escola não dá as mãos ao Conselho Tutelar, à Guarda da Infância e Juventude, à Promotoria de Justiça, à Secretaria de Saúde, e nós aqui acabamos também envolvendo muita comunidade, comerciantes, empresários, prefeitos, polícias, o envolvimento de rede de proteção, imprensa, é importante dizer, a imprensa divulga aqui continuamente. Quem acompanha as nossas redes sociais, lá se pesquisar Carlos Mattioli lá no Instagram, no Facebook, vai verificar que o contato com a imprensa, ontem eu estive falando com a imprensa, hoje estou aqui conversando com você, e a imprensa tem esse papel também de fundamental importância de disseminar assuntos de interesse da coletividade. Então, essa rede de proteção que ela faz, ela, por meio de um fluxo, em que essas famílias são atendidas, ora, coletivamente, em grupos, antes da pandemia, auditórios lotados, agora, depois da pandemia, por vídeo, por um vídeo que eu gravei no WhatsApp e vai para o WhatsApp de todas as escolas, todos os grupos de pais recebem, todos os grupos de alunos assistem o meu vídeo. Então, essa é a abordagem coletiva agora, na pandemia. E depois as abordagens individuais, em que nós ouvimos atentamente o que cada criança e cada núcleo familiar tem a dizer, para daí sim buscar alternativas. As alternativas aí são as mais diversas, né? Tem famílias que estão passando fome nesse momento de pandemia, muito pior ainda do que antes. Então, se não tiver comida em casa, as crianças não vão conseguir se concentrar, seja na aula virtual, seja na aula presencial. No decorrer da pandemia, por um bom tempo, as aulas foram exclusivamente virtuais. Como uma criança vai assistir uma aula virtual se ela não tem celular, não tem internet em casa? Então, nós fomos atrás de parcerias, fizemos a doação de mais de 200 aparelhos celulares, notebooks, computadores e por aí vai. Então, detectados esses problemas, a menina grávida, ela não tem com quem deixar o filhinho pequeno depois que nasce e não tem vaga em creche. Ela não vai estudar, ela vai ficar em casa cuidando da criança. Então, precisa existir todo um aparato de apoio aí da Secretaria de Educação, que vai providenciar a vaga em creche, no contraturno ela vai ter um apoio especial de pessoas da sua rede de contatos, a saúde, sempre que possível, vai fazer também visitas em casa para que ela não tenha que a todo momento se deslocar. Então, essa menina vai ter os estímulos para continuar estudando, mesmo com uma criança pequena ali, decorrente de uma gravidez precoce. Então, o fluxo, ele existe, esse fluxo de atendimento coletivo, atendimento individuais e busca de resolução de demandas, mas ele se torna, é importante dizer, bastante trabalhoso, porque nós identificamos os problemas. Nós não apenas fazemos a chamada desses alunos ou a responsabilidade dos pais, que podem depois até pagar uma multa, né? Mas a ideia não é fazer ninguém pagar dinheiro, responder processo, não é judicializar a ideia. A ideia é identificar os problemas e buscar soluções rápidas, porque o ano escolar está passando, a vida dessa criança, desse adolescente está passando e nós não podemos demorar.
A realidade da evasão escolar, ela é ainda mais preocupante, mais dura em comarcas menores, em comarcas do interior, magistrado?
Há uma diferença muito de cada localidade, né? Eu certa vez visitei ali o oeste do Paraná, comunidades alemãs ali, né? E nós temos aqui também a colonização alemã, junto com a ucraniana e a polonesa, um pouco da italiana também aqui no sul do Paraná.
Sim.
Mas lá no oeste, por exemplo, é uma comunidade extremamente unida, em que uma família presta apoio para outra, independente de ter mais proximidade ou não, de ser parente ou não, que passa por dificuldade. Então não há, por exemplo, em algumas cidades ali do oeste do Paraná, a necessidade de secretarias de assistência social fazer ali grandes distribuições de cestas básicas. Não há crianças nos abrigos, porque quando uma criança lá tem pais alcoolistas, outra família acolhe em apoio. Então depende muito, né? O nosso IDH no sul do Paraná é mais baixo, isso certamente influencia bastante, porque são pais que já não estudaram, que tem um emprego quase exploração aí dos patrões, muitas vezes, é uma comarca eminentemente rural. Eu diria que hoje o grande problema do abandono da escola foi a pandemia, e está sendo a pandemia. Ou no ensino médio, aí já se fala em índices nunca antes vistos, desde que há um controle estatístico aí de dados de alunos fora da escola. E nós aqui presenciamos isso, por exemplo, no ensino municipal, que são as crianças pequenininhas, né? É, está ocorrendo o retorno agora, e no levantamento de dados, as crianças que ficaram todo esse tempo, aí de pouco mais de um ano, sem estudo e não retornaram quando a escola reabriu. Isso não existia aqui, o índice era praticamente zero aqui na nossa região de evasão dos alunos de ensino municipal, eles são os primeiros anos do ensino fundamental.
Que são os menores, então, né?
Que são os pequenininhos, se parar com essa idade, quando vai voltar? E se voltar, em que condições, né, pedagógicas, de ensino-aprendizagem,
sim,
como vai se adaptar a um retorno, se é que vai se adaptar. Então, o panorama de tragédia, a grande pandemia que nós vamos viver no país, aí, no sistema educacional, vai ser o abandono em larga escala. E, felizmente, nós temos aqui já 13 anos, e isso nos deixou muito contente também, reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, num momento tão sensível como esse. Nós temos um fluxo de atendimento já pronto, em pleno funcionamento, no meio do caos. E muita gente, infelizmente, em muitos lugares, vão partir do zero no momento mais difícil da história para o sistema de ensino no país.
Então, o senhor acredita que num cenário pós-pandêmico, né, o ano que vem, né, o retorno às aulas presenciais, esse retorno, esse cenário pode ser ainda mais duro na área da educação e na volta à sala de aula?
Os próximos 2-3 anos serão de extrema dificuldade, mesmo considerando que essa variante Delta, e Deus queira que seja assim, não cause grande influência no nosso país.
Sim.
E nós estejamos caminhando aí para um final de pandemia.
Sim.
Os próximos 2-3 anos serão de muita dificuldade, porque esses alunos, quantidade muito considerável, os alunos de todas as idades, não vão retornar automaticamente se não tiver um aparato de grande atenção de todos os envolvidos, né? Escola, família, governos, prefeitos, secretarias municipais, profissionais, enfim. E vale destacar que ano que vem já vai ser tarde demais para o aluno que passou aí a pandemia toda sem estudar e não retornou, por exemplo, agora, quando as escolas estão reabrindo, né? É preciso antecipar-se o mais rápido possível na busca de um atendimento qualificado desses alunos. E a outra questão, rapidamente respondendo,
sim,
é o processo pedagógico. Os alunos que retornarem precisarão de um atendimento diferente daquele que era antes da pandemia. Não dá para colocar todo mundo junto na sala de aula. As escolas que já retornaram estão percebendo isso. Há uma disparidade gigantesca entre o aluno que conseguiu acompanhar o ensino remoto e aquele que nada acompanhou. E será necessário um atendimento individualizado, métodos de ensino-aprendizagem bastante específicos, adaptados às necessidades individuais de cada aluno.
Como agir para que os alunos se envolvam novamente com o processo de aprendizagem, magistrado?
É importante que toda a sociedade participe, né? Você está de parabéns, né, por trazer essa temática à discussão aqui na Rádio Amapar. O juiz pode fazer algo a mais. Eu sempre digo, quando converso com os juízes mais novos que estão ingressando na carreira,
sim,
eu entendo que projetos como o do combate à evasão escolar não é o algo a mais. É o feijão com arroz, é o básico, né? Isso já está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990. Necessidade de uma participação ativa do juiz por meio do preceito constitucional, artigo 227, enfim, já tem normativa nesse sentido. Mas, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, no plano estratégico do Poder Judiciário, veio e disse: o Poder Judiciário não pode trabalhar apenas com processos, ele tem que trabalhar com a prevenção, a judicialização também. E toda e qualquer pessoa, prefeito, pode fazer bastante, diretor de escola, pedagogo, professor em sala de aula, as famílias, o ouvinte que está nos ouvindo, mesmo que não tenha criança em casa, é um assunto que toda hora surge em roda de debate, pode ser discutido mais atentamente. Nós podemos ter um olhar de mais atenção para as crianças que estão à nossa volta, seja de vizinhos e familiares, incentivar sempre o estudo como uma possibilidade de desenvolvimento mais qualificado, de autonomia do ser humano na sua vida adulta. Então, todos nós podemos fazer algo em prol da mudança desse panorama tão difícil que vamos viver agora, estamos vivendo já, na verdade, com a pandemia.
Então, na verdade, eu tinha uma pergunta a respeito disso que o senhor trouxe agora há pouco para nós. Nós sabemos que o papel de um juiz é essencial para o acesso do cidadão à justiça. Mas qual a importância de um magistrado apresentar projetos dentro da sua comunidade, como este projeto de combate à evasão escolar que o senhor idealizou e que agora, inclusive, tem o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça?
Então, Patrícia, não apenas apresentar projetos, mas estar presente na linha de frente da atuação de tudo aquilo que é feito na vara judicial. O juiz precisa ter imprensa, precisa conversar com a comunidade.
Fora dos tribunais, fora das salas, dos tribunais. Isso. Dos gabinetes.
Perfeito, precisa sair do gabinete, precisa ir nas ruas, precisa visitar as localidades. De repente, você está ali com o juiz de direito sentado no computador, julgando por meio de uma sentença, um processo judicial de uma comunidade lá do interior da sua comarca que você nunca passou por ela. E o que é aquela comunidade, o que ela representa, como ela funciona, isso pode influenciar significativamente a sentença. Então, o juiz ele tem que conhecer as pessoas que estão à sua volta. Isso é um dever, independente agora da pandemia, do home office, em que a tecnologia nos favorece bastante, o juiz tem que sim sair dos seus locais de trabalho. E os projetos de cidadania, participação direta do juiz, vou dar um exemplo.
Sim.
Muitas escolas que têm alguns problemas de toda espécie, bullying, violência no seu entorno, ou a própria evasão, quando há a presença do juiz, muda, por exemplo, a uma reunião de pais. Se é falado lá na reunião de pais que terá a presença do juiz de direito, há uma participação diferente daquela comunidade escolar. A fala do juiz, as pessoas prestam muita atenção. Eu falo, por exemplo, muito sobre violência, né, de toda a espécie. Falo sobre violência contra a mulher, para meninas, alunas pré-adolescentes e adolescentes. Falo sobre violência sexual para crianças de todas as idades. Na data de amanhã, por exemplo, quem está assistindo a entrevista aqui ao vivo, na data de amanhã eu vou falar numa escola particular aqui do Nova Vitória sobre violência sexual. Então, a minha fala, claro que a fala de um psicólogo é de extrema importância, a fala do pedagogo, o próprio professor ali que já tem um elo de confiança com os alunos, mas a figura do juiz, ela representa bastante, e isso pode e deve ser levado a favor nesse processo de transformação positiva da comunidade. É essa a nossa visão de como as coisas podem e devem funcionar, trazendo o Poder Judiciário para um papel de protagonismo, sem intervir em outros poderes, como alguns falam. Não é absolutamente nada disso, né? É apenas se colocando num papel, sim, de destaque dessa importância de poder promover uma evolução, ao menos das comunidades que estão no nosso entorno. Nós não podemos transformar nosso país de maneira significativa, não podemos resolver o problema das guerras que tem pelo mundo, mas nós podemos, sim, causar grandes transformações buscando uma atenção especial para as pessoas que estão mais próximas de nós.
Muito bom. Com relação ao prêmio, ao projeto de sua autoria, ainda haverá uma cerimônia de premiação no Conselho Nacional de Justiça, é isso?
Isso, a premiação está agendada para a primeira semana de dezembro. Tomara, a pandemia permita até lá que ocorra uma cerimônia presencial, se for o caso, com cuidados, né? E estamos muito gratos aí por representar o Poder Judiciário do Estado do Paraná, mostrar que nós temos juízes, servidores, e temos um tribunal de extrema qualidade aqui. Vale destacar, Patrícia, que mais recentemente, inclusive, o projeto ele foi ratificado pelo Censur, pelo sistema no PMEC e Sejusque, pela segunda vice-presidência. Tem o apoio do atual presidente do Tribunal de Justiça, ou seja, nós estamos num momento muito legal também de reconhecimento dentro da nossa própria casa de que é um projeto de grande valor e que a sua replicação ela é, acima de tudo, uma possibilidade de mostrar um judiciário diferente que trabalha para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que têm mais sensibilidade nos seus problemas, que são questões de mais difícil resolução. E dando um exemplo, né, Patrícia, uma criança, por exemplo, vamos pensar uma criança pequenininha, aonde falta vaga em creche, os ouvintes aí que estão ouvindo pela internet, no Brasil inteiro a audiência na rádio. Se na sua cidade está sobrando vaga em creche, isso é um verdadeiro milagre, porque praticamente no Brasil inteiro faltam vagas ainda para crianças pequenas aí quando ingressam no sistema de ensino. Quando nós vamos ver, por exemplo, uma passeata de bebês pela cidade brigando uhum. por isso? Não vai existir, né? Uma passeata de pré-adolescentes. São coisas que não acontecem. O ser em desenvolvimento, ele precisa de um apoio qualificado dos seus responsáveis legais, que são a família. Se a família não pode dar esse suporte ou não tem capacidade de conhecimento mesmo, porque também não estudou, não recebeu oportunidades ao longo da vida, o poder público tem esse dever de agir. E nós estamos aqui mostrando que o Poder Judiciário do Estado do Paraná tem essa percepção e está à frente do seu tempo, porque também não é um projeto que começou ontem, né? Projeto que tem mais uma década de execução com resultados já bastante significativos e duradouros.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Imagina, estou sempre à disposição, gosto muito de conversar. Os ouvintes que quiserem trocar ideias podem nos procurar aí, Carlos Mattioli, com dois T's, nas redes sociais. Patrícia, é importante dizer que eu respondo todo mundo, né? Deixo ninguém sem resposta. O dia inteiro o pessoal me escreve lá e, na medida do possível, a gente vai deixando todos ali com uma resposta adequada, especialmente também com encaminhamento para quem passa por situações difíceis e precisa de auxílio. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço e até a próxima.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o juiz Carlos Eduardo Mattioli, ele que atua na vara da Família, Infância e Juventude e no Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória, e falamos sobre o prêmio que a comarca acaba de receber do Conselho Nacional de Justiça, prêmio de combate à evasão escolar. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.